É isso aí, animação, pesadelo, time! Pesadelo, hein? Pesadelo! Todo mundo aí, todo mundo pensa nos seus piores pesadelos, hein? A vida já é um pesadelo.
Total, ué.
Vamos gravar, cada um grava a sua parte falando da sua própria vida, né?
O pesadelo começa quando eu acordo e ainda estou vivo, né, cara?
The Precast!
Aqueles que assim, ah, eu vou começar contando o meu pesadelo. Sonhei que tinha dormido com a mulher. Nossa.
É o Depréptus.
Depréptus.
Agora! A sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora! Decreptus! Decreptus! Bem-vindo à sua imaginação! Estou entrando numa fria e densa escuridão. Aonde isso me levará? Na sombra surgem cores.
Bom dia, boa tarde, boa noite! Ei, Brasil! Boa noite, foi errado. Tá começando mais um Decréptus. Este podcast que é um pesadelo para os outros podcasts. Olha aí! Ah, eu sou o Daniel, tenho aqui comigo o Rafael Mordente, o terror Oi. Das novinhas do mundo dos sonhos. Sei lá, não pensei em nada, assim, veio na mente, assim, agora.
Socorro!
Nem de longe, mais próximo da minha idade, me apetece muito mais, e eu não sou o tipo de pessoa que transa em sonhos, eu realmente não transo em sonhos.
Tudo bem.
Eu tenho sonhos molhados, mas eu nunca chego a transar em sonhos, não sei porquê.
Sim, o calor é a melhor coisa pra você ter sonho molhado. Você acorda suando, que é uma desgraça, né?
Pois é, suado.
E também aqui conosco, João Carvalho, o homem dos sonhos de muita gente.
Verdade, eu sou aquele site This Man, Have You Ever Dreamed This Man, sou eu. E boa parte, Daniel, inclusive os estudos sérios do site This Man indicam que 70% da humanidade já sonhou com este homem.
Muito bem. E você deve estar se perguntando, pô, mas de novo, episódio de sonhos, já fizeram, esses caras estão gagá? Não, não é isso, nós vamos falar hoje de sonhos ruins, os pesadelos, aqueles escabrosos. A gente passou assim um pouquinho, falou rapidamente de pesadelos no último episódio de sonhos, né? Inclusive tem um link aí pra você que não ouviu, você é um relapso ou é um relaxado se você não ouviu. Mas hoje a gente vai focar naqueles pesadelos tenebrosos, aqueles que a gente acorda e quer esquecer, e se você começa a falar dele, você começa a chorar, e hoje a gente vai... Ai, e-mails! Aí, ó, chegou o e-mail.
Estava igual como estava antes, foi só a sua imaginação.
Senta
que lá vem a história. Tipo é um gato que a Maria quer bem. Não dá, não troca, não vende, nem empresta pra ninguém. Tem um defeito que não dá pra consertar. O defeito do Tico é danado pra miar. Tico mia na sala, Tico mia no chão, Tico mia na
Mais
cozinha.
Mais uma semana de e-mails e muitas coisas aqui no Decrépitos. Tanana. Ó, comecei diferente hoje.
Pô, curti.
É. Tava assistindo Family Guy agora há pouco, acabei lembrando. Muita gente, João e Mordente, gostou, amou e chorou com o nosso episódio sobre De Volta para o Futuro. Sabia que o pessoal ia gostar.
Não apenas o episódio ficou muito bom, como ele foi muito divertido de fazer e parabéns a todos os envolvidos.
Exatamente. Muita gente também se emocionou com a dublagem original que eu coloquei lá na
Encinos. Eu vi muita gente Cara, eu vi muita gente comentando, foi tipo assim, foi uma sequência de pulando notificações do Twitter do Decrépito sobre isso, sacou? Sim.
Tinha que ter, cara, aquela dublagem.
Não, lógico, putz, eu fiquei de cara, porque eu não esperava doutor. Mesmo.
Aquela vozinha do Marte, né, cara? Aquilo é a voz do Marte. O Michael J. Fox, pra mim, não tem a voz do Marte.
Não tem mesmo, cara.
E agora, tadinho, você viu lá no vídeo, lá ele tá todo tremendão mesmo, né? Até pra falar tá difícil. Eu não tô zoando, eu tô falando.
Eu sei, é só porque, tipo, não tem como não pensar no Erasmo Carlos da forma errada, sabe?
Sim. Mas, né, mas foi mó legal. Inclusive, muita gente mandou pra mim aquele vídeo do.
Não,
Dr. Brown e do Martin McFly. Nossa, McFly? McFly lá no Jimmy Kimmel. Muito legal também.
Muito bom.
A sketch que eles fizeram. Quando ele pega o celular do cara pra olhar: ah, oh, o que é Grindr? Aí ele pega de volta. Acho melhor o senhor ir embora. Muito bom.
O que é Grindr é ótimo, né, cara?
E também tivemos muitas discussões, inclusive, né, pelas pracinhas da vida, sobre linhas temporais e tudo mais. Acabou que ninguém chegou a conclusão nenhuma, como nunca se chega nesse tipo de assunto, né?
Eu prometo que eu vou voltar no tempo, vou me vestir de mulher. Vou ir pra São Bernardo do Campo. E vou participar de alguma festa tradicional nos anos 20, até que toda a cidade vire gay e entre em depressão. E aí eu vou voltar pro futuro e não vai ter mais, aí tipo, vai ser tipo diadema gigante e não vai ter mais São Bernardo. Desculpa, São Bernardo do
Campo. Um abraço pra São Bernardo. Vai mudar o nome, vai ser São Bernardo de Campinas, né?
Gente, na hora que. Cara. Gente, na hora que sair o bastidor, isso tudo vai fazer sentido, viu? Fica tranks.
Pois é. Ah, e se você é um xarope e não quer ouvir os e-mails e os comentários e as artes, as coisas enviadas aqui pra gente durante essa semana, você pula aí pra esse número, esse tempo aí que o Mordente vai falar.
19 minutos e 6 segundos.
Artes do Pão! Várias artes, não precisamos nem falar, né, de Volta para o Futuro, até porque fazia parte da nossa promoceta.
É verdade.
E eu vou aqui dar um pequeno destaque na minha opinião para essas. Tem aí tudo no post, se você quiser. Eu ia falar se você quiser assistir as artes, olha. Se bem que o pessoal anda mandando umas coisas aí, uns vídeos, uns negócios, que daqui a pouco tá dando pra assistir
mesmo.
Dá
pra assistir mesmo.
Eu vou destacar aqui uma que eu achei que ficou sensacional, do Lucas Daniel, Hitlerzão do futuro.
Cara, eu ia destacar mesmo, cara. Eu passei mal de rir dessa, cara.
Tá sensacional, cara.
Cara, ficou muito fenomenal. E tipo assim, cara, é impressionante, cara. Tipo, eu penso assim, não, dessa vez eu vou falar alguma coisa tão retardada e absurda. Que o pessoal vai simplesmente me desconsiderar e falar assim, caralho, velho, alguém tem que internar o João, tá ligado? E em vez disso, no entanto, cara, as pessoas simplesmente viram e falam assim, nossa, diva lacrobi, e aí fazem as montagens mais maravilhosas, cara.
Mito, gênio. Cara, você olha pra essa capa, pra esse pôster do filme.
Ficou muito bem feito.
E não parece que isso não é de verdade, cara.
Não, esse filme com certeza existiu, cara.
Existiu, não é possível.
Com certeza, deve ser da Troma, cara. É da Troma ou da Black Vomit, alguma coisa assim.
12 de agosto de 66, esteve no cinema.
Olha, tem a Kristen Stewart, aí tem, é verdade, tem gente que, não sei o que, by gente que não sabe usar Photoshop, com o DR, Jesus Cristo, drogas, seu Flávio, created by Deus, casting by Fernanda Montenegro, with Kristen Stewart.
O mais impressionante é que a Fernanda Montenegro faz o papel do Hitler.
Sim, cara, ele ficou igualzinho, velho.
Ele ficou igualzinho, cara. É um nível de compromisso que, cara, é um nível de compromisso que
é... Tem que entender que em 66, quando ela fez esse papel, você sabe quem que fez o treinamento pra ela, Mordente?
Quem?
Glauber Rocha Evoé.
Ah, só podia. Muito bem, não, parabéns pro menino, cara.
O compromisso, o Christian Bale, inclusive.
Sim.
se inspirou na Fernanda Montenegro.
Eu posso destacar mais uma, Daniel?
Não. Eu sempre quis fazer isso, desculpa. Vai, pode. Eu até sei qual que é, vai.
É pior que a outra do Lucas Daniel, cara, que é o criado mudo, abajur e geladeira, cara. Eu achei fenomenal, cara. Porque, tipo assim, beleza, tem o Mordente e tem o Daniel. Aí, pra mim, tem a explicação. João, entre parênteses, é uma geladeira.
Ele desenhou uma geladeira marrom, cara, que é uma coisa que não existe há uns bons 50 anos que não existe. Geladeira marrom.
E o melhor é que embaixo do desenho tá escrito mó bonitinho: desculpa, eu gosto de vocês. Velho, esse desenho é muito maravilhoso, cara. Obrigado, Lucas Daniel. Cara, e eu gosto de saber que no fundo, eu sou uma geladeira marrom da Prosdóximo, tá ligado?
Muito bem, muito obrigado. E o último, Mordente, qual você destacaria?
Cara, eu vou falar, eu gostei muito do taxista Minion da zoeira, cara.
Ficou bonitinha essa.
Né? Primeiro porque ele acertou as bermudas. A bermuda que eu uso é lisa com bolso cargo, a bermuda que o João usa normalmente tem estampa. E o Daniel tem certeza que só anda de calça, cara. O Daniel é o tipo da pessoa que nunca falou cara e usou uma bermuda na vida.
Não, odeio calça comprida, cara.
Que cara, isso, cara. E uma coisa que eu acho maravilhoso, cara, é como que o reflexo dos nossos
rostos... Caralho, eu acabei de
perceber. No retrovisor ficou maravilhoso e perfeito, cara.
Caralho, eu não tinha percebido isso e eu fui pelas bermudas e fiz uma leitura. Cara, seria uma ótima drag queen, cara. Eu li nós três pelas bermudas, cara. Mas o cara errou, então se você é um bermudeiro, então bem-vindo, cara. Clube da Bermuda, toca aqui.
É nóis. Então foi de quem? Do Wayne Gomes.
É, o Wayne Gomes mandou o taxista Minion da zoeira. E ele tá atravessando o que parece ser uma supernova de arco-íris, o que é sempre interessante.
Que é sempre onde a gente pega táxi.
É lógico. Exatamente. Temos aqui também, acho que vale destacar aqui, menção honrosa pro Dalete para o futuro.
Ah, sim!
Do Augusto Azevedo. Sensacional, cara.
E um destaque final, que é a estampa que o Léo Gonçalves fez pra gente.
Nossa, com certeza.
Do Pueros Decrépitos, que ficou muito bonita.
Sim, cara.
Né? Então já temos aí...
Temos milhares de estampas e nenhuma camiseta.
Sim, mas teremos, cara. Nós vamos ter...
Um novo site só pra homens, dá pra chegar. E
quem sabe? A nova
2016 cavaleira. 2016 tá aí, né? 2016 tá chegando. Eu ouvi dizer que vai ser um ano daqueles.
Acho que é o ano da internet, hein, 2016.
Ah, veio pra ficar. Lucas Oliveira, vulgo Dino, 20 anos, escriturário, professor nas horas vagas, graduando em filosofia, pela Universidade Federal de Uberlândia, a famosa UFO OVNI, morando em Monte Carmelo, Minas Gerais. Muito bem.
Ó, Monte Carmelo é uma música do Legião Urbana. Não é Monte Castelo, não é? Desculpa.
Caramba.
Eu genuinamente achei que era Monte Carmelo, desculpa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ó confrades da podosfera. Sobre o episódio 36, no que toca viagens no tempo e linhas temporais, tem uma sugestão. Há um filme interessante que retrata um ponto de vista acerca das implicações de uma possível viagem no tempo. Chama-se A Máquina do Tempo, sob a direção de Simon Wells. Esse filme é baseado em um romance de H.G. Wells, do mesmo nome. Se eu não me engano, esse filme foi uma das influências do De Volta ao Futuro. Do romance do H.G. Wells, do mesmo nome. Contudo, não apresenta parte considerável dos elementos presentes na história original. Bom, sem mais, fica a dica para quem se interessar sobre o tema. E de antemão, quero deixar claro que o filme, em sua grande parte, se trata de uma aventura e não de ficção científica. Sim, o De Volta para o Futuro é uma comédia, né? Também não é ficção científica. Entretanto, a problemática que envolve as linhas temporais são bem interessantes se investigarem com cuidado. João, fiquei sabendo que estará presente na SBEC. É assim fala, João?
É na SBEC, é na Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, é o congresso da SBEC.
Ah, SBEC também, esse nome é... Não, o Mordente já está indo.
O Mordente já está fumando a nossa sociedade. É a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, cara.
Enfim, João, fiquei sabendo que você vai lá no BEC. Esse ano também estarei lá. Mas, infelizmente, devido aos meus dois empregos e à faculdade, não será possível apresentar o painel que tenho preparado. Por isso, serei apenas ouvinte. Eu pensei que ele ia pedir pra você apresentar pra ele o painel dele. Estudo grego ático. E pretendo, ou melhor, pretendi apresentar uma análise entre a adaptação do texto grego para manuais de aprendizado e o texto original. No caso, seria um excerto do Íon de Platão.
Doido.
Muito bom, parabéns. Espero que nos encontremos lá. Grande abraço a todos.
Não apenas um grande abraço, como não fique com vergonha. Se você me vê por lá e você vai me ver que eu vou estar a semana inteira em Mariana, dá um alô, chama, a gente troca uma ideia.
O cara estuda grego, você acha que tem vergonha de alguma coisa?
Não.
Ah, os gregos eram, né,
safadinhos. Sim, não. Se você me vê, já chega em mim falando assim, se te lega experiencial tu.
Olha aí, só ele entendeu é agora. PS, mordente, fico bosta ao elogiarem somente sua risada. Você claramente é imerso em uma cultura e vocabulário erudito, no bom sentido, que a maioria das pessoas não são. Parabéns pelo trabalho. Olha aí, mordente. Daniel, foda-se, né? Mas obrigado também. Eu falo mesmo, eu não tô nem aí. Mas obrigado, menino grego aí. Como é que é o nome dele?
Lucas Oliveira, que trabalha na Caixa Econômica, né? Porque é escriturário.
Vulgo Dino. Será que ele é gordo igual o Dino?
Será que ele é um dinossauro?
Não sei. Ou será que ele é roxo igual o Dino lá dos Flintstones?
Será que ele é o Dino Casares do Fear Factory e ele tá no programa de proteção a testemunho?
E aí jamais saberemos, cara. Quer dizer, eu vou saber, Mariana.
É verdade.
Se ele for um dinossauro,
tomara que seja o Dino Casares. Tomara que seja o Dino Casares.
Não, é um dinossauro, certeza. Cara, estuda grego, cara.
Estudando línguas do futuro, né? Essas línguas do futuro, sou um dinossauro. É porque ele é um dinossauro, dinossauro é mais antigo que a Grécia.
Eu choro muito, cara, quando vocês ficam zoando, cara, porque, tipo, eu também estudei grego, cara. Eu formei letras clássicas em latim, grego
não,
antigo, cara.
Mas você é um homem contemporâneo, então você tá estudando línguas do passado, línguas clássicas, línguas.
E ele é um dinossauro, ele estuda línguas do futuro, né? Ok.
Sabe o que vai ser legal, João? Quando o Eric estiver fazendo bagunça, fizer as coisas que você não deixa ele fazer, você vai falar, ô filho, eu tô falando grego? Ele vai falar, tá sim, pai, agora há pouco. Vai
assim, começar pai, a confundir. Eu te vi no telefone com o pessoal da SBEC, né?
Ou então você vai estar já ficando velho, fica começar a confundir as línguas tudo que você sabe.
E falando em grego, né?
Vai dar bom dia pros outros em acádio, véio, isso é uma desgraça. Lê o próximo aí, João. Mas lê em português, por favor.
Vou tentar. Adriano Viana, analista de sistemas, empresário, dono da Grey Matter Tecnologia, 31 anos, Maricá, Rio de Janeiro.
Olha aí, será isso um xiste zombeteiro ou será que a empresa dele chama Grey Matter mesmo?
Eu tenho certeza que chama, cara. Inclusive, eu acho que é ele que fez o nosso app, hein?
É verdade, cara.
Grey Matter é aquela empresa lá do Walter White, não é, mordente?
Do Walter White?
Do Breaking Bad, é.
Grey Matter?
Sim, ele vende essa empresa pra mulher e pro cara lá.
Ah, é verdade, cara, é verdade.
Se
é verdade.
Ele pôs esse nome na empresa dele, o Adriano, parabéns.
Não, é o outro Adriano. O Adriano que nos fez é o Adriano.
Ele nos fez? Não, fez você, fala pra você, que é isso?
O Adriano que nos fez. Todo mundo sim, tá?
É, Daniel, para.
Daniel, para.
Depois que ele te fez, você trancou no quarto deprimido.
Trancou no quarto deprimido.
Tô ouvindo Glee.
Queridos, quando o Mordente citou da influência da trilogia em nossa cultura como um episódio especial em Family Guy, fica evidente o quanto Seth MacFarlane ama o filme. Faltou citar o quão épico foi o Doc Brown e o DeLorean aparecerem no recente filme do Seth, Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola.
O nome do filme é esse?
Sim.
Meu Deus.
Se não viram, vejam. Sorvetinho. E lembrando que Decrépitos começa com D de Volta para o Futuro.
Olha aí.
Beijundas e abracetas. PS, leia o meu e-mail ou jogarei bonecos de voodoo na minha lareira nessa quarta. Velho, tipo assim, você mora em Maricá, no Rio de Janeiro, você tem uma lareira.
Tem alguma coisa esquisita aí, né? Mas tudo bem.
Não, mas é uma lareira com gelo, cara.
Deve ser. É um frigobar aberto.
Parece que não entende de tecnologia rupestre.
Desculpa. PS2, tô de brinks. PS3, não tô não, é sério.
Muito Jesus. Bem. Mas o nome do filme, então, é Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola? Olha aí.
Sim.
Remete à nossa notícia lá do cara que se vestiu de mulher.
No caso, seriam 175, mas apenas 60 fotografados, então, pra todos os efeitos, 60.
Ai, meu Deus. Esse foi a leitura de e-mails mais bagunçada da história, mas foi a mais engraçada, cara.
Cara, agora nós temos que meter...
Que isso?
40 minutos de episódio, então.
Pô, a animação do Mordente tá todo feliz. Nossa, agora o episódio, que bosta.
A A gente já falou dos sonhos, né, naquele outro episódio. O João contou alguns que ele sempre teve, né, de pesadelos. Eu falei alguns. O Mordente não teve tantos, né?
Eu tenho vários sonhos recorrentes bizarros, cara.
Sim, mas sonhos, vamos falar... João, vamos focar no pesadelo, na coisa ruim, na coisa do tinhoso, do capeta. Pesadelo mesmo, entendeu? Não é pra falar de coisa de, ai, uma vez eu sonhei que eu estava caindo, não. Tem muita gente aí que acredita, né, João e Mordente, no significado dos sonhos. E principalmente no dos pesadelos. É ou não é?
Assim, tem toda, cara, uma... Tipo assim, tem toda uma ciência, tem sim. Estudos disso, tem estudos, assim, sérios disso, e tem estudos cigana Zora Ionara disso, né? Que é uma categoria totalmente diferente. É aquela categoria tipo, se você sonhou com um martelo e você é de Áries, então amiga, use roxo e seu número é 37, sacou? Que aí é tipo...
Quando o sonho é bom, a gente quer lembrar.
Engasguei. Sinal que você vai ter um pesadelo horrível essa noite, que sua cor é amarela e seu número é 37.
Sonho, quando é bom, a gente quer lembrar. O pesadelo, como é geralmente a coisa ruim, né? A gente não gosta de lembrar. Mas tem aí alguns estudos, eu tava pesquisando aqui rapidamente, que fazem exatamente o oposto. Fazem você se lembrar dos seus pesadelos pra poder, sei lá, psiquiatra, psicólogo,
confrontar
os demônios. O que você tem de...
Você começou a falar de história, cara, e eu vou ser obrigado a falar de história, afinal de contas, a gente tá no mesmo podcast, aqui, né, cara? A gente tá no mesmo podcast, então, assim, é importante.
Vai lá, já peguei meu pratinho aqui... Manda ver.
Na literatura sapiencial e heróica da Mesopotâmia, bem como na literatura oracular e divinatória da Mesopotâmia, os sonhos ou pesadelos eram muito importantes como presságios do futuro. Por exemplo, se a gente for pegar só a epopeia de Gilgamesh, por exemplo, Enkidu várias vezes interpreta sonhos de Gilgamesh, Gilgamesh interpreta sonhos de Enkidu. Inclusive, isso vira uma tradição tão grande que nos apócrifos de Qumran existe um evangelho chamado Livro dos Gigantes, onde Gilgamesh aparece como um gigante interpretador de sonhos nesse livro. Então isso é uma coisa que perpassa aí, tipo, os ecos são ouvidos mais de 1700 anos depois da urdidura do poema original. E a interpretação dos sonhos como um oráculo, como algo, como um sinal, um omen de algo bom ou ruim que acontecerá, é algo que vem desde os primórdios da humanidade. A humanidade sempre se interessou pelos seus sonhos, pelos seus pesadelos e qual seria o significado deles e sua... reflexão no nosso mundo real. Já pode tirar a música do National Geographic, já, cara.
Já pode?
Já.
Beleza. Agora espero mastigar.
Mas é interessante isso, porque esse tipo, essa natureza interpretativa, ela tange, né, ela tá muito mais inserida ali no, na semiologia, na semiótica, na simbologia, né, ainda que não estabelecido como uma ciência humana, né, abstrata, vamos dizer assim, mas tem estudos científicos no sentido mais exato também, em questão de do pessoal...
De neurociência, qual a área do
cérebro? Obrigado, eu ia em psiquiatria, mas não é psiquiatria, era neurociência, era a palavra que eu queria chegar mesmo. E para estudar a relação realmente, como fica o equilíbrio das substâncias que acontecem no cérebro durante um pesadelo, durante um sonho, mas eu nunca vi nada
além disso, cara. Eu já vi alguns estudos que estudam quais são as áreas do cérebro que estão mais ligadas, mais ativas nesses momentos, né?
Eu sei que existem, mas eu nunca cheguei a procurar nenhum a fundo, assim. Eu fiquei mais. Sim, cara,
não, é porque, tipo assim, normalmente teórica. A gente só sonha. Eu acho que a gente só lembra dos sonhos que a gente tem quando a gente tá na fase REM do sonho, não é isso?
Uhum.
E aparentemente, quando a gente tá tendo um pesadelo, parece que a atividade cerebral é maior do que quando a gente tá tendo um sonho, digamos, bom, e parece que há, às vezes, ou áreas que normalmente não são trabalhadas sendo trabalhadas, ou a interrupção de sinapse entre áreas que normalmente trabalham juntas, o que causam às vezes algumas difusões da realidade dentro do nosso sonho. Então, por exemplo, assim, você tem algumas percepções antinaturais em pesadelos. Então, por exemplo, assim, coisas que não poderiam acontecer começam a acontecer, movimentos estranhos, cortes abruptos, sacou?
Sim,
é como se houvesse, tipo assim, algum tipo de problema nas engrenagens elétricas do seu cérebro também, que te levam a ter esse tipo de sonho, que as coisas começam a acontecer de uma forma tão antinatural que vai te causando medo. E isso vai ativando, por exemplo, áreas ligadas a medo, a paura, áreas do cérebro primitivo, que são mais ligadas aos instintos de preservação. E você acaba produzindo toda uma imagética correlata, sacou?
Sim.
Como se fosse uma tempestade elétrica, assim, no seu cérebro. Sim.
E é curioso, porque o pesadelo, ele muitas vezes ele reflete no corpo mesmo, de você ter paralisia do sono, por exemplo.
Sim.
Ou de você acordar suado, chorando, tremendo, acordar chutando coisas, levantando mesmo.
Sim,
igual o Drácula.
É isso que eu tô te falando. Tipo assim, elétrico, se você for pensar assim no cérebro, enquanto manifestação elétrica, né? Assim, que você for pensar, tipo, todas as sinapses são, né, pequenas reações elétricas dentro do cérebro. É como se meio que no pesadelo rolasse meio que um curto-circuito.
É, alguém derramou água.
Assim, sacou? Mas assim,
O Homer Simpson tá lá na mesa de controle, derrama um café.
É, deu um ruim, assim, sacou?
Eu nunca tive muito saco pra interpretação de sonho, não. Eu gosto do tema, tipo assim, eu gosto de saber das culturas que interpretavam e tal. Eu mesmo não tenho um interesse pessoal por isso. Minha relação com sonho e pesadelo, assim, é muito, muito pragmática, muito objetiva. Mas eu gosto de eu tenho interesse pelas escolas de interpretação, né, de como que isso, né, desde...
Cara, tipo assim, a interpretação de sonhos mais comum, cara, é a junguiana, né?
É a mais moderna e a que foi mais difundida também, até pelo...
A escola junguiana de interpretação de sonhos, ela é a mais comum, mas ela normalmente ela percebe o sonho como uma projeção parabólica, digamos assim. Parabólica no sentido, assim, de parábola, né? De, tipo assim, o sonho não é exatamente o que o sonho mostra. O sonho, ele tem um significado correlato com a sua vida diuturna, que vai ser dado de uma forma parabólica. Tipo assim, então assim, se você tá sonhando com... Sei lá, que você teve um pesadelo, que você tá sendo perseguido, é porque provavelmente, tipo, você está fugindo de alguma situação social, situação política, situação pessoal de confronto e tal na sua vida. Então assim, eles têm essa percepção, tipo assim, que o sonho, ele é simbólico, né?
Sim.
A interpretação nunca é uma interpretação direta, sabe? Assim, não é tipo assim, eu tô sonhando que eu tô sendo perseguido com um cachorro porque eu vou ser perseguido por um cachorro, sacou?
Normalmente é com conjunturas, e às vezes pode ser uma lembrança, porque às vezes
a pessoa... Sim, e essa interpretação simbólica, cara, ela é uma coisa extremamente, assim, humana e primitiva, com várias aspas, assim, antiga, sabe? Tipo assim...
É absolutamente...
Não apenas nas sociedades ditas primitivas, nas sociedades primordiais, nas primeiras sociedades que muitas vezes os antropólogos e os sociólogos chamavam, né, até a metade do século XX, de primitivos, mas que hoje em dia a gente tem um relativismo cultural que não nos permite usar mais esse termo primitivo. Assim, nas sociedades mais tradicionais, arcaicas, ligadas a temporalidades circulares e tal... E mesmo em sociedades onde o desenvolvimento social foi gigantesco e muitas vezes muito maior do que em tempos ulteriores chegou a ter, todas elas têm essa questão do sonho como clairvoyance, tipo, o sonho serve como um presságio.
Sim, sim. Que não deixa de ser uma forma de interpretação também. O sonho é uma... O sono, vamos dizer, né, esse processo cerebral durante o sono, o pesadelo, o sonho e tal, é uma ciência que é absolutamente relativa.
Sim, porque, cara, aí você tem que pensar que, tipo assim,
coisa do cérebro, mas
dormir é o mais próximo que a gente tem do morrer, né?
Sim.
Se for pensar assim, simbolicamente, assim, tipo, a pessoa quando tá dormindo é o estado na sua vida mais próximo que ele tem de estar morto. Então, assim, muitas vezes, nessa questão simbólica, os sonhos são correlato a questões religiosas, porque, assim, seria ao dormir, ao se aproximar desse mundo ulterior, mundo dos espíritos, mundo dos mortos, que as pessoas entrariam em contato, né, com um mundo metafísico, né?
Sim.
Então, assim, seria caminhar no plano telúrico, digamos assim.
Sim.
E destarte estas interpretações mas literalmente simbólicas, né? No sentido de signo e símbolo, né? De dotar um signo.
Exatamente.
Um símbolo.
Depende, depende.
Um signo e buscar um significado pra ele.
É, e depende. É tipo isso, porque é uma coisa que é pode-se dizer comum a todos, né? É um processo pelo qual.
O humano, demasiadamente humano, eu diria.
Sim, é absolutamente humano, mas é totalmente relativo também, justamente pelo fato de que depende de passar pelo crivo de uma subjetividade para poder. Então, assim, mesmo, sim,
e uma
mesmo
subjetividade
um terapeuta
que é construída vis-à-vis a construção social da sociedade em que o sonhante se insere.
Exatamente.
Então, assim, se a gente for pensar, sonhar com uma coruja na Mesopotâmia era algo ruim. Sonhar com uma coruja na Grécia é muito bom, porque na Grécia a coruja é ligada a deusa Atena.
Sim.
Então, assim, você tem o mesmo sonho, ele vai ter significados muito diferentes para pessoas diferentes, para sociedades Sim. diferentes. Sim. Então, por exemplo, assim, o que a gente poderia considerar um pesadelo, imagina uma pessoa que tenha fobia de corujas, sonhando que ele está circundado por várias corujas, fazendo barulho. Sacou? Então, tipo assim.
Isso é um pombo, pô.
Desculpa, eu não sei imitar uma coruja. E tipo assim, essa pessoa consideraria aquilo um pesadelo e um sinal horrível. Se essa pessoa fosse criada na Grécia, a coruja era um símbolo de Atena, que é uma das melhores deusas com a qual você pode sonhar, que tá sempre ajudando todos os grandes heróis gregos.
Sim.
Então seria ótimo.
Exemplo do Cavaleiro do Zodíaco. É foda trazer isso à tona, porque parece que eu não tô conversando a sério, mas
Tá muito cabeçudo mesmo, gente. Pelo amor de Deus. Mas,
por exemplo, assim, na Mesopotâmia, se você sonhasse com uma coruja, ia ser um sonho provavelmente ligado com alguma questão de prostituição ou prostituição com ritual. Porque as corujas representavam as prostitutas porque eram ambas que trabalhavam à noite, né?
Ah, faz sentido.
E eu acho que esse é o Daniel falando pra gente ser menos cabeçudo.
Sim, vamos ser mais bobo, gente. Ó, comer demais de noite, dá pesadelo ou não?
Não dá, não dá.
Eu acho que dá, cara.
Eu vou contar pra vocês o que me faz ter pesadelo. E a minha relação com o pesadelo.
A Rede Globo, cara.
O PT, esses petralhas que estão aí.
Eu percebo a minha relação pessoal com o pesadelo, porque a imagética é toda relativa à minha vida mesmo. Então são coisas que eu sei, das quais eu tenho memória, das quais eu tenho impressões, opiniões, etc. Mas a função do pesadelo pra mim é quando eu tenho... quando o meu corpo cansa de dormir. Porque ele vira e fala, não, levanta. Tipo assim, vamos começar o dia. Então às vezes eu tô dormindo e se eu não tenho... Se eu posso acordar um pouco mais tarde, eu deixo o despertador no mesmo horário sempre, ele toca, eu vou com prazer, vou lá e desligo, não dou nem soneca, eu vou lá e desligo e durmo de novo. Mas se eu faço isso, por exemplo, num dia onde eu preciso começar o dia mais cedo, o que acontece é que o meu corpo já responde assim, mano, você tem que acordar, então vamos dormir mais um pouquinho, mas eu vou te acordar com você sonhando com um escorpião na sua boca. Nossa. Aí eu vou e acordo na bad, assim, caralho, um sonho muito vívido, assim, com coisas que eu tenho medo, coisas que eu tenho nojo, coisas que, às vezes, situações mesmo, tipo, né, o meu subconsciente vai buscar ali nas minhas relações interpessoais, vamos ver aqui o que pode azedar ele pra ele acordar, aí vai, tipo assim, tem um pesadelo que eu tô brigando com alguém com quem eu nunca briguei, ou, tipo, acontece alguma coisa horrível, mas normalmente é mais pelo asco mesmo, é cobra, escorpião, meio tipo No Limite mesmo, aquele programa do Zeca Camargo e tal. E aí, pra mim, tem essa função. Então, o pesadelo pra mim é isso. É uma parada que serve pra eu acordar quando eu tenho que acordar. É um
pesadelo
despertador interno.
Despertador, É. Cara, preocupação dá muito pesadelo, cara. Se tem uma coisa que te dá coisa, é quando você tá preocupado com alguma coisa, esperando resposta.
E eu acho o seguinte, cara, eu acho que, tipo assim, pesadelo não precisa ser o sonho de você tá correndo do Jason e ele tentar te estripar com uma serra elétrica.
Não, cara. É sensorial, é o que te causa a sensação.
Sabe? Então, tipo assim, às vezes, o Daniel falou uma coisa que eu acho que é importante, que é preocupação causa pesadelo e causa mesmo, cara. Então, por exemplo assim, às vezes eu tô muito preocupado de trampo, de serviço, tipo assim, vai acontecer um grande evento, tem alguma preocupação de segurança em relação a alguma coisa, que é uma coisa que, tipo assim, que quem trabalha nessa área, assim, cara, tipo, é muito pessoal, sabe? Quem, tipo, serviço público é foda porque, assim, tem dois tipos de negro no serviço público, os caras que são ridiculamente dedicados ao serviço e que, de fato, encarnam a ideia de que eles são servidores públicos, e os vagabundos que ficam em casa e que cagam na fama de todo mundo, sacou? E assim, quando você de fato curte o que você faz e ama o que você faz e se preocupa com o que você faz, cara, às vezes, cara, você leva a neura a níveis inacreditáveis, velho. Então, assim, quantas vezes já rolou, cara, deu de fato, tipo, sonhar com o meu ambiente de trabalho e parece ser tudo muito real, né? Porque às vezes tem sonhos que, tipo assim, são mais reais do que a realidade ela mesma.
Uhum.
E assim, cara, por exemplo, assim, dá uma merda de segurança, por exemplo, num grande evento, sacou? Enquanto eu tô trampando, tipo assim, um ataque terrorista ou qualquer merda assim. E, cara, e o pesadelo não é o ataque terrorista em si. O pesadelo é, tipo assim, como que a gente não conseguiu prever essa situação? Como que a gente não viu isso acontecer e tal?
É sensorial, é o que te afeta. É o que te afeta. É o que vai explodir uma parada, vai ser péssimo, mas ao mesmo tempo, tem uma coisa que é sua ali. Então, às vezes, é isso que você explicou. Não é uma tragédia de senso comum, é uma tragédia de senso interno mesmo. Uhum. É uma parada que vai te incomodar. Mesmo depois de passar, anos e anos depois, você ainda vai ficar remoendo aquela merda, tipo, oh, como assim?
Não,
como,
cara,
assim?
E tipo assim, não tem pesadelo pior do que você sonhar com, tipo assim, problemas de trampo, sacou? Tipo assim, pequenas coisas do dia a dia não funcionando, cara. É um pesadelo muito horrível, cara. E às vezes é tão horrível quanto você sonhar que você tá sendo, sei lá, estuprado por triceratops, tá ligado?
Sim, tipo, com certeza.
Eu tenho muito sonho com um trabalho antigo, cara, que eu detestava, sabe? O negócio foi tão horrível, foi tão
podre
trabalhar,
né,
no lugar, que eu sonho até hoje com emprego velho, com chefe antigo, com escola.
Mas na pegada de pesadelo mesmo, você acorda na bad, assim?
Sim, puta merda, eu tenho que ir lá trabalhar naquele lugar horroroso de novo, sabe? Ou então voltei pra trabalhar lá hoje, sabe?
Nossa,
é terrível, eu acordo que... Socorro, eu vou tomar um banho porque, sabe, você acorda se sentindo mal mesmo. Que é o que o pesadelo causa, né?
Já acorda tendo que conversar com seus objetos pra poder, tipo, colocar, né, abaixar os níveis de resíduo de sonho do seu cérebro. Você vai conversando com os objetos
pra poder recuperar. Eu nunca fiz, mas vou tentar fazer
contato. Cara, eu acordo conversando sozinho, eu agradeço meu travesseiro, eu faço altas paradas pra poder abaixar, porque eu tenho, os meus últimos momentos antes de acordar, eu tenho sonhos muito intensos, mesmo bons ou mesmo pesadelos, eles são muito intensos. Então eu já acordo, tipo, naquela coisa, nossa, tá beleza, tá tudo aqui e tal. Aí eu já começo a conversar pra eu poder, porque senão eu fico com aquela merda remoendo a cabeça o dia inteiro. Se eu não abrir a boca e me expressar e falar, eu vou conversando com os objetos.
Ah, pelo menos eu consigo esquecer rapidinho, cara. Eu tenho essa vantagem. Não sei porquê. Eu sou até sonho bom que a gente quer lembrar, ou sonho péssimo, eu esqueço rapidinho. Vou lá, vejo alguma coisa, leio alguma coisa rapidinho, assim, uma notícia.
Ah, sim, jornal, sim,
pá,
sim.
Esqueceu. Morreu.
É, com certeza.
Hoje eu vou lembrar de tudo mim... aqui.
Cara. Vou ser muito sincero com você, tipo, eu tenho pesadelo com lugar, por exemplo, assim, nada contra o lugar, cara, adoro passear lá, mas eu não gostei de viver lá. Quando eu vivi em Brasília, cara, foi uma época muito difícil, porque, tipo assim, muita confusão pessoal, uma época muito complexa da minha vida, assim, e eu trabalhava loucamente, tipo, bilhões de horas por dia, e minha vida era trabalho, casa, casa, trabalho. E no começo eu tinha muito poucos amigos lá e, tipo, morava num cubículo de 20 metros quadrados, sacou? Então, assim, foi uma fase foda. Então, às vezes, cara, eu sonho... Depois que eu mudei pro meu AP mesmo lá em Brasília e, tipo, fiz amigos e tal, foi ótimo, sacou? Mas o começo foi muito bosta, assim.
É, traumatizou.
E, É, traumatizei total, cara. Então, tem dia, cara, que eu sonho que eu tô acordando no apêzinho de 20 metros quadrados sozinho, sacou? E dá aquela sensação de que eu voltei pra aquilo e que minha vida desorganizou toda de novo, sacou?
É, isso mesmo. Quando eu volto pra trabalhar num lugar horrível, eu penso exatamente isso, cara.
É, não. Esse tipo de sonho, por exemplo, eu não tenho, cara. Minha coisa com sonhos é assim, é tipo isso. Ou são coisas que me incomodam mais pra fisicamente mesmo, um pouco emocionalmente também, mas lugares é engraçado, porque eu passei muito tempo sonhando estar em lugares, tipo, como se realmente, só até retomando um pouco, porque eu não tive muito como falar no episódio de sonhos, mas é como, tem lugares recorrentes na minha cabeça, então se eles remetem a lugares que eu conheço, e normalmente são cenários de sonhos que eu tenho, que acontecem coisas diferentes nesses lugares. E às vezes o sonho se resume a estar nesse lugar, e aí eu fico, nossa, mó legal, como se fosse tipo um turismo mental mesmo, tem tipo várias zonas fantasma largadas na minha cabeça e eu visito elas por aí, mas em lance de sonhos, esqueci, eu esqueço rapidinho, porque é sempre coisa muito banal, assim. Agora, eu lembro de um pesadelo que eu tinha quando eu era moleque, que era de estar sendo coibido por adultos, uma sequência assim, tipo, cada momento de sonho que eu tinha, eu estava sendo coibido por adultos, eu acordava super na bad, assim, e, tipo, ressentia, tipo, se fosse com um tio meu e minha mãe, e sei lá, uma professora minha, eu ressentia essas pessoas pro resto do dia, assim, eu ficava 2-3 dias azedando, assim, nossa, babaca, porque era tão intenso e tão que eu ainda
real,
não tinha,
né?
Não tinha esse discernimento do de saber, tipo assim, pô, às vezes é um medo meu, sabe? É uma pessoa com quem eu não me comunico sempre, mas é um medo que eu tenho, é um incômodo que eu tenho. Mas eu acho bom que eu tenha uma relação mais tranquila com sonhos hoje em dia, assim. Eu sonho e é isso aí, pra mim é mais um despertador.
Hoje em dia a coisa mais rara do mundo é eu ter um pesadelo em que eu acorde em bed desse pesadelo. Eu normalmente acabo por me aperceber que é um pesadelo, sacou?
Uhum.
E aí quando eu acordo, eu já meio que sei que aquilo é um pesadelo. Durante o próprio pesadelo, eu acabo percebendo alguma coisa que me faça com que eu falo assim, não, ok, isso é um pesadelo, eu vou acordar rapidaço e entrar no modo sono de novo pra não...
É tipo um despertador, é só um negócio que incomoda, mas não é um negócio que marca.
Azedando. Mas ainda tem alguns tipos de sonhos, assim, alguns tipos de pesadelos que me deixam... que me fazem acordar em bed, cara. E hoje em dia, tipo assim, eu acho que a única coisa que realmente me faz acordar em bed mesmo, cara, é sonhar com um problema dentro, tipo assim, problema de saúde dentro da família, tá ligado?
Ah, sim.
Tipo assim, sonhar que, tipo, sei lá, tipo, minha mãe, ou meu pai, ou a Nayara, ou o Eric, teve um acidente de carro, sacou? Tipo assim, isso é muito bad, assim, cara.
É, não, esse tipo de coisa.
Isso bate muito forte, assim, tal, sabe? Tipo, e até amigos e tal, cara. Eu lembro que, tipo assim, quando a mãe do Mordente foi operar, eu fiquei super preocupado com a Jussara e com o Mordente e tal. E eu lembro que eu sonhei que, tipo, que eu tava dirigindo o carro e aí bateu e sua mãe machucou a perna, sacou? E assim,
e
na hora que eu acordei, eu tava meio assim, tal, eu falei, ah, não, calma aí, ela vai operar, tal, eu tô na neura da cirurgia e tal, sacou?
É, eu tenho o meu reflexo de origem é muito bom também, coisas que às vezes eu acordo, né, meio na bad, assim, nossa, que merda, tal, mas eu já tenho de reflexo, assim, eu já consigo, tipo assim, não, ok, deixa eu... Que é uma boa forma de exercitar a mente até pra começar o dia. Que é tipo assim, ok, qual que é o contexto de vida? Beleza, então é isso aqui. Então é por isso que rolou tal coisa, blá blá blá, beleza. Isso aí, tipo, é 1 minuto e meio dentro da minha cabeça. Eu já levantei, já tô tomando banho, já tô fazendo meu dia.
E sei lá, cara, eu não sei vocês, assim, mas eu tenho a impressão que quanto mais velho eu fui ficando e menos impressionável eu fui me tornando, menos pesadelo eu passei a ter, tipo, esses pesadelão gore, tá ligado?
Ah, com certeza, com certeza.
Não, hoje isso em dia deve ser a coisa, tipo, mais incomum da minha vida, sacou? Porque, tipo assim, quando eu era menino, cara, e isso deve rolar com todo mundo, eu não sei se é uma coisa só minha, assim, mas eu imagino que não. Por exemplo, assim, eu gostava muito de filme de terror, mas ao mesmo tempo eu via um filme de terror, eu tinha altos sonhos bad vibríssimos na sequência, assim.
eu com filme de terror, eu também,
tipo assim, cara... eu lembro, cara, a primeira vez que eu vi o Arlok 1, tá ligado? Que é um filme de terror. Nossa. Do caralho, cara. O Arlok é do caralho, cara.
Eu tenho que rever, que eu sei que eu vi, mas eu não...
Ah, tipo assim, o cara é muito... O cara era muito maligno e muito satanzão, assim, tal, sacou? Então, tipo assim... E aí, logo depois que eu vi o filme, cara, eu falei, nossa, que filme doido, tal, passei mó medo e foi muito louco, que montanha-russa de emoções, tá ligado?
Uhum.
Aí, tipo assim, ah, beleza, vou comer uns nuggets, bater um Mario e dormir, tá ligado?
Classic João.
Classic João, sacou? E aí, velho, a verdade é que, tipo assim, quando eu dormi, cara, o Arlok virou e falou assim, você viu meu sonho? Agora o sonho se tornou um pesadelo, eu vou te matar. Ele ficou me perseguindo. Cara, isso foi tipo assim, é aquela coisa, eu devo ter dormido 20 minutos, mas pareceu uma semana, tá ligado?
Eu nunca tive sonho assim não, cara.
Velho, eu levantei e falei assim, não, caralho, tem. Velho, por que não. Eu faço isso? Nunca mais eu vou ver um filme de terror. Aí no outro dia eu fui no Frumelo e falei, Frumelo, qual é o filme de terror que você me recomenda, tá ligado?
Eu nunca gostei, cara, de filme de terror. Deve ser por isso que eu não tinha muito...
Nossa, eu amo,
essa
cara.
Coisa, sabe?
Mas quando você era moleque, você pesadelava com o quê, cara?
Era a mesma coisa, assim, cara. Com escola, com... Nossa, não consegui entregar um trabalho a tempo. Uhum. E tava fudido. E tem sonho, assim, desse tipo que eu tenho até hoje, sabe? De puta merda, tá acabando o ano e eu não consegui uhum. entregar tal coisa. E ano que vem... Eu vou repetir de ano, sabe?
Aham. Uhum. Muda o contexto, mas a essência é a mesma.
Pô, vai 20 anos já que eu saí da escola e tô sonhando com essa porra ainda. Já aconteceu com você de ter pesadelo? Por exemplo, você tá pensando na pessoa. Faz tempo que você não fala com a pessoa. Pô, a saudade da pessoa, não sei o que lá. E você sonha que a pessoa tá tendo algum perigo, alguma coisa assim? Gente que você não vê faz tempo e você tá tão preocupado com ela que você sonha... Isso é normal também, né?
Eu já tive, tipo um sonho premonitório, assim, né? Como se fosse assim, eu tenho que avisar essa pessoa que talvez ela tenha, ela se machuque, ou, tipo, tenha uma coisa de saúde, uma coisa assim, né?
Uhum.
Já, cara, eu já tive, tipo, com pessoas fora da minha família menos, mas, por exemplo, assim, eu já tive com, tipo, tia-avó minha, que eu não vi há muito tempo, tá ligado? Aí, tipo assim, aí no dia eu pensei nela, assim, pô, fulana, tal, como é que deve estar? Aí tentei ligar, não consegui. E aí depois, à noite, eu sonhei com ela e sonhei que ela tava, tipo assim, sei lá, ou no hospital, alguma coisa assim, sacou?
Sim, sim.
É, porque você, porra, não consegui falar o que que tá rolando.
É, cara, mas assim, é isso. Mas assim, uhum. às vezes, cara, nesse tipo de sonho, assim, isso depois que eu já tava mais, tipo assim, final da adolescência, jovem, adulto e começo da vida adulta, eu passei a ter mais controle, sabe? Eu consegui, tipo assim, me aperceber melhor da situação pra perceber que aquilo era um sonho, tá ligado? Porque, tipo assim, assim, sempre no sonho, cara, acaba acontecendo alguma coisa que é muito nada a ver, tá ligado?
Sim, sempre tem um momento desse.
Sempre tem um momento que é, tipo assim, não, isso não faz sentido nenhum, sacou? Então, tipo assim, você tá no hospital com, sei lá, tipo, visitando sua tia-avó, beleza? Só que aí, tipo, você olha pra televisão e aí, tipo assim, a televisão é uma Telefunken e tem um Pense Bem em cima e você fala, peraí, eu vivi em 2012, 2008, sei lá, sacou? E você fala assim, não, peraí, isso é um sonho, eu tô preocupado porque eu liguei e não consegui falar.
É como se fosse um aviso subjacente mesmo,
você pra você mesmo. O seu cérebro falou assim, não, cara, você tá estressado por causa disso, tenta ligar amanhã, mas não precisa azedar brutal também não, tá ligado?
E não é passado verbalmente, aí quando você acorda é que você processa isso tudo, isso aí.
Sim, sim.
Plano. Eu, esse tipo de sonho, eu já sonhei com pessoas que eu não vi há muito tempo e de nem pensar na pessoa e aí um tempo depois, assim, a pessoa aparece, mas muito por questão de você, tem no Facebook e tal, mas é porque eu não converso com a pessoa e tal, mas esse de ficar preocupadão assim, normalmente eu preocupo durante o dia acordado, entendeu? Minha vida se resume a ficar azedando. Então eu preocupo tanto que meu cérebro, na hora de dormir, ele fala, mano, chega e desliga. E aí eu durmo, e aí eu acordo. E aí fica naquele esquema. Se eu tiver que acordar com o horário mais apertado, eu vou ter um pesadelinho ali pra poder despertar. Mas se não, eu provavelmente... A minha segunda dormida costuma ser um sonho molhado. Eu acordo, aí eu não lembro o que eu acabei de sonhar. Eu sei que eu sonhei, mas eu não sei o que é. a falar, cara, vou me dar mais meia horinha. Aí eu vou e, tipo, desligo o despertador e durmo mais um pouco. Normalmente é um sonho molhado. E aí quando começa a ficar intenso demais, eu vou e acordo. Aí eu acordo já meio, tipo assim, af. Mas acontece com o pesadelo também. Mas o lance de preocupar e de azedar e de ficar conjecturando mentalmente as piores coisas possíveis, normalmente eu faço isso acordado. Então, assim, meu cérebro cansa muito, aí eu vou dormir e apago. Eu tenho, cara, meu sono, é bem tranquilo.
Um rolê que, tipo assim, eu sei que tem várias pessoas que têm isso, porque, tipo, meu pai tem isso. E é tipo assim, a pessoa sonhar que vai ter, tipo, um acidente, ela muda uma viagem, deixa de fazer alguma coisa outro dia, tá ligado? Tipo, quando você sonha um negócio e parece que é, tipo, uma premonição bem real, assim, de uma merda que vai rolar.
Ah, sim, isso já
tive. Eu nunca deixei de viajar, nunca deixei de fazer alguma coisa por nenhum tipo de sonho desse tipo.
Eu também não.
Mas eu tô ligado que tem várias pessoas que têm esse tipo de sonho e deixam de fazer as paradas, tá ligado? Você já teve, Daniel?
Eu tenho sempre, mas eu não deixo também não, cara. Mas eu conheço o caso de gente que já teve esse tipo de sonho, deixou de fazer e aconteceu coisa. De acidente de ônibus, acidente de carro.
Tipo assim, o cara tinha, tipo, ia pegar um ônibus, sei lá, tipo, pra ir pra São Paulo ou pra São José dos Campos, e aí falou assim, não, tive um sonho ruim, não vou pegar não, e o ônibus bateu, tipo.
Sim,
isso.
Sim, e o ônibus bateu e morreu gente e tudo.
Mas isso é quase que estatística pura e simples. Se todo mundo fizer isso durante um período aí de 2 anos na sua vida, em algum momento pode acontecer uma parada que você fala, porra, e era pra
vai dar ruim, né?
É, não, e acontece um negócio, você fala, porra, era pra eu estar aí.
Mas você sonhar exatamente com o negócio acontecer, cara?
Cara, mas é o que eu tô dizendo, estatisticamente, a gente pode conhecer pessoas que têm isso, tem histórias disso no jornal, ah, fulano que...
Cara, sabe o que
atrasou no trabalho no ano de setembro?
Fico pensando assim, cara, porque, tipo assim, tem coisas que, tipo, que hoje em dia a gente não tem explicação nenhuma pra elas, mas não significa que não exista uma explicação para isso, sabe? Então, por exemplo, assim, há 700 anos atrás não tinha explicação nenhuma pra gravidade, nem por isso as coisas flutuavam, tá ligado? Uhum. Então, eu fico me questionando assim, eu sinceramente acho que em 99,99% das vezes é uma pura e simples questão de estatística e entropia, tá ligado? Tipo assim, eventualmente vai dar algum desastre, vai dar alguma merda.
E alguém não vai estar lá.
Exatamente, e eventualmente alguém vai sonhar com isso e não vai estar lá. Beleza. Mas para além disso, às vezes existem alguns sonhos que são ridiculamente específicos com coisas que acontecem numa sequência e tal. E aí eu penso o seguinte, cara, tempo e espaço pra gente são duas noções muito contínuas. A gente tem aquela noção muito de plano cartesiano, que é uma retinha pra cima e outra pro lado, tá ligado? Uhum. Quando na verdade não são. Então, tipo assim, a ciência hoje em dia prova que, tipo assim, em ambientes com uma gravidade enorme, o tempo, o espaço deforma e o tempo corre de forma diferente e tal. Então, tipo assim, tem várias coisas que mostram que essa relação não é uma coisa tão direta e simplista assim, tá ligado?
Sim, teoria da relatividade e tal.
Sim, então assim, o que eu fico me questionando é o seguinte, pode ser também que, tipo assim, você pensa, cara, tipo assim, todos nós emitimos campos, emitimos ondas e tal, certo?
Certo.
Isso é mensurável. Pode ser também que, tipo assim, que exista algum tipo de coisa, algum tipo de onda, algum tipo de coisa, assim, tipo assim, não tô falando que tem uma onda específica de um acidente, mas, tipo assim, se o tempo não é uma questão linear e o tempo pode se comportar como uma partícula ou uma onda, vamos pensar que ele talvez possa se comportar como uma onda e aí, tipo assim, as ondas do tempo estão indo pra frente e pra trás, um evento gravado, um evento num tempo futuro, talvez pode emitir uma onda que seja captada por um campo eletromagnético qualquer de uma pessoa, e aí isso leve ela a ter algum tipo de interação com um futuro próximo, você entendeu? Tipo...
Entendi, sim. A premonição básica mesmo, né, de você
o que eu tô falando
receber assim, uma espécie de onda que te avise.
Pode ser que chegue um dia que a ciência explique isso, sacou?
Sim.
Então, como hoje não explica, tudo que a gente tem pra explicar é literalmente entropia, que é randomismo, mas a repetição dos fatores.
Exatamente.
Sim, mas tem aquela grande diferença. Você falar que uma pessoa ela não entrou no ônibus porque ela chegou atrasada e o ônibus capotou, morreu todo mundo. Aí, beleza, é uma coisa. Tudo bem. Um monte de gente pode ter, né, não ter entrado nesse ônibus, como aconteceu lá 11 de setembro, vários acidentes acontecem isso. Agora, você chegar e sonhar, putz, se eu entrar nesse avião, o avião vai cair comigo, eu não quero entrar, não quero morrer. Eu não vou. O avião vai, pega e cai? Então aí eu acho que já tem alguma outra coisa que a gente, que nem você falou, a gente não consegue
é o, saber. É o 0,1% aí que...
É isso que eu tô
ainda
falando.
Ainda não chegaram em nenhum lugar.
Assim, não existe uma explicação científica pra isso, sim, pra além de, tipo, entropia, randomismo e tal.
Mas existe uma explicação religiosa. É Deus, mamãe.
Não, sim, mas o que eu falo é o seguinte, cara, nada impede de que, tipo, que eventualmente um dia tenha uma explicação, tá ligado?
Ah, sim, com certeza.
É a mesma coisa, cara. É tipo assim, é igual. Assim, se desculpa o exemplo horrível que eu vou dar, mas é igual câncer. Não é que as pessoas hoje em dia morrem mais de câncer, é que hoje em dia a ciência tá melhor, mais espalhada, e você tem muito mais diagnósticos de câncer.
Uhum.
Provavelmente várias pessoas em Roma, em Cartago, na Etrúria, na Grécia, na China
antiga, morriam e nem sabia do que era, né?
Morriam de câncer, ninguém tinha a menor ideia do que é. E você não precisa voltar nem no tempo, nem no espaço, sacou, cara? Tipo assim, muito provavelmente algum bisavô meu morreu de câncer sem saber que ele tinha doença, tá ligado?
Ah, com certeza.
Sim, isso é normal. Você vê nas histórias mesmo das pestes, das coisas, o pessoal não tinha a mínima noção do que era. Causava, do que transmitia.
E outra coisa, maluco morria com 36 anos, era considerado um ancião.
Tá ótimo, viveu a vida inteira aqui, ó, 36 anos.
Tipo assim, mas do que ele morreu? Não, ele morreu porque ele é velho.
Do que ele morreu? O tempo dele acabou, né? Basicamente era isso.
É o famoso, é o Ivan Drago do passado, né, cara? Se morrer, morreu.
Se morrer, morreu, melhor frase. Eu falo isso sempre aqui, o pessoal briga comigo. Minha mãe briga comigo. Ah, tem que ir no médico. Isso que ela... se morrer, morreu.
Se morrer, morreu.
Olha esse Daniel.
Cara, mas... E essa cena, cara, não é só ele falando, cara. É como que ele fala, cara.
Sim. Eu falo direto, se morrer, morreu. Eu acho que é uma...
Nossa, cara, aquilo é uma das cenas mais memoráveis do cinema, cara.
Então você que tá ouvindo, adote a filosofia. Se morrer, morreu, você vai viver muito mais leve. Come gordura mesmo. E azar, toma,
enche a cara. Reage a assaltos.
Reage... Não, isso não, isso não. Não, porque você pode não morrer. Você pode simplesmente tomar um tiro e ficar lá vegetando o resto da vida.
Reage a assaltos, transe com motosserras ligadas, tá ligado? Tipo...
Não faça nenhuma dessas coisas. Não beba muitos líquidos, pratique esporte, seja iluminati.
Com mortalistas, né, cara?
Para salgadores. A gente pediu pros Suzes contarem alguns pesadelos deles. Tem umas coisas que chegaram lá na nossa pracinha 2.0, sensacionais. O Gabriel Luiz, ele conta aqui que ele uma vez era uma prova de filosofia do direito, que ele tava sonhando. Aí ele teve um pesadelo onde o professor tinha aplicado a prova e passou 3 minutos, ele voltou na mesa do cara e falou: "Você fundamentou de acordo com Miguel Reale?" Aí ele diz aqui que falou que não tinha dado tempo. Aí o professor respondeu: "Pau no seu cu." E tomou a prova. Ele acordou bem triste até perceber que tinha sonhado. Cara, eu não sei se ele acordou triste pela prova ou triste pelo pau no cu, mas...
Ou triste por não ter conseguido fundamentar em Miguel Reale, cara.
Exatamente,
porque...
vai saber. O Franco Mazotti também diz aqui que ele não tem pesadelo nenhum, mas às vezes ele sonha que tá sem calças, tentando ir de ponto A a ponto B. Cara, sonhar que tá pelado é uma coisa comum, eu diria. Tem a ver com insegurança física, sabe? De aparência. Como a pessoa acha que o mundo enxerga ela.
Cara, será que quem é nudista sonha que tá com roupa e fica super constrangido e se sentindo mal e preso?
Você sonha que você tá com roupa na praia de nudismo. Olha, isso é crime. Não pode. Você só pode entrar na praia de nudismo se você entrar pelado. Você... João vai fazer um café lá.
Ó, a Cristiana Bruno comenta aqui que sonhei esses dias que eu trocava de pele igual a cobra.
Nossa.
Ia puxando e minha pele saía inteira. Por baixo tinha uma pele cor de concreto. Quando acabei de trocar a pele, eu comecei a vomitar meus órgãos. Acordei mega assustada, principalmente porque fiquei uns 10 segundos sem sentir minha pele, ainda letárgica.
Que bom que ela não acordou vomitando, né?
Eu acho que é uma ótima hora, inclusive, pra poder usar a melhor reação e a mais adequada. Caralho, parça, que fita.
Cara, eu quero deixar bem claro pra ela que isso significa que ela é reptiliana e iluminati, cara. Só foi
é verdade. Vez...
Pensa pra você ver, cara. Se ela tem por baixo da pele dela, ou seja, igual um réptil, uma pele de concreto, e ela não tem órgãos internos iguais todos os iluminatis, isso é ciência, né, gente? Então, assim, eu acho que tá claro, cara. Você é reptiliana e iluminática.
As duas coisas ao mesmo tempo. Olha que loucura.
Você tem que começar a frequentar as festas da fantasia da família Rothschild, cara.
O Kelvin Lima, ele mandou assim: já relatei na outra pracinha, mas meio que me orgulho do meu cérebro por isso e vale a pena relatar novamente. Ele sonhou que o Wesley Safadão fazia uma live pra criar um dungeon de RPG. A Safa Dungeon.
Safa Dungeon. Caralho, quero.
Junto com quem tava assistindo. Com direito a debates pra saber quais monstros eram melhor em tal nível e tudo mais. Até impedir o filho da puta ele colocar a Tiamat como boss do primeiro nível da masmorra. Meu Deus, Safa Dungeon. Eu quero artes do Safa Dungeon, por favor.
Alguém, cara, mande. Eu quero muito jogar Safa Dungeon, cara. Oh, imagina que doido você fazer uma aventura, bom, só tipo assim, os porradaria mesmo pra descer a Safa Dungeon, chamada Rage Across Safa Dungeon, cara.
Olha aqui, olha uma coisa que eu percebi curiosa aqui sobre os jovens, né? Jovens. É assim que chama, os jovens?
Sim, esse povo aí.
É... Aqui, ó. A Mariana Demetrio fala: pesadelo recorrente, o mundo acabou, perdi toda a minha família / amigos. Dentro disso, não consegui encontrar e falar com ninguém. Sinal de telefone não tinha. É foda acordar afobada e assustador pensar nisso.
Nossa.
E o Guilherme Killingsworth comenta que eu sempre sonho que estou embaixo da água de roupa e quando vou ver meu celular parou de funcionar. Você quer dizer, o medo da perda de comunicação global é um negócio que, por exemplo, pra mim nunca foi uma realidade. Eu já fiquei 3 meses sem internet, numa boa. Não é, pra mim não é um fator, tipo assim, eu sei conversar, eu sei descer no lugar e falar, velho, me arruma um copo de açúcar aí que eu tô sem telefone, qualquer coisa assim. Mas eu entendo como que isso passa a ser uma preocupação mais comum e mais diluída na sociedade hoje, porque realmente... Né, a internet, eu acho que veio pra ficar. Eu não tenho certeza ainda não, viu, galera? Mas eu acho que veio pra ficar.
O Felipe Antunes mandou um muito bom aqui. Ele diz assim: sonhei que estava em uma vila onde pessoas eram devoradas por duendes. Acontecia sempre que alguém ficava longe da vista de todos. Parte cômica. Só havia um sobrevivente ao ataque. Era um marinheiro que estava vivo, apesar da cabeça ter sido devorada. Um cachimbo flutuava no que seria a boca. Ele olhou pra mim e disse: eu sou o marinheiro, pô, pai. E o cachimbo apitou.
Ô, bicho, caramba. Tá aí tem um negócio, cara. Tá aí tem um negócio que me incomoda muito e que acho que é o que eu menos consigo lembrar quando acontece. Se eu passar o dia, assim que eu acordo, se eu passar de boa, eu esqueço o sonho e o pesadelo rapidinho. Mas se eu falar a respeito, eu consigo lembrar e mantenho e tudo mais. Mas sonho engraçado, cara, eu sei que não tem totalmente a ver com pesadelo. Quando você sonha com uma coisa engraçada, não sei se vocês já tiveram de acordar. Às vezes você não acorda rindo fisicamente, mas você tava rindo intensamente no sonho, e aí você acorda e fala: caralho, velho, o que que era?
Sim. E você quer voltar a lembrar porque você quer rir de novo.
Exatamente, e é impossível, cara, é impossível.
E às vezes acontece, desculpa, já te cortando... Uhum. Às vezes você, do mesmo jeito que você acorda com medo, ou suado, ou com coisa, às vezes você acorda com dor de ter dado risada.
Sim.
E como
sim.
Não tinha ninguém perto, às vezes você riu pra caramba dormindo e não sabe. Sim. Tem isso também. Quantas vezes já aconteceu de falarem pra mim que, nossa, que você tava se debatendo, você tava falando...
Cara, e uma coisa muito louca, velho, é que, tipo, o Dog, meu cachorro, ele sonha que tá correndo, cara. Ele começa a mexer as patinhas e dá umas latidinhas baixas, tá ligado?
Uhum. É, tipo, isso assim, é muito
ele mexe as quatro patinhas e faz assim...
Sonho de cachorro é muito legal, por isso,
é muito, cara. Bonitinho,
e, tipo, cara. Assim, ele não late igual ele late quando ele tá acordado, ele dá micro latidinha, sacou? Tipo assim, ele corre de lado, assim, e tal. Aí, é muito bonitinho, cara. Eu tenho vontade de acordar ele e abraçar ele, mas eu acho uma sacanagem que ele tá dormindo, tá ligado?
Nunca acorde uma pessoa que está sonhando. O Rodrigo Duarte, lá na pracinha 2.0, mandou assim: não é bem um pesadelo, mas eu já sonhei que tinha uma vagina umas 20 vezes.
Aí não é exatamente um pesadelo, porque eu aproveitei muito com meus boys, né? Mas,
tipo... Depois rolou um debate ali pra saber se ele tinha 20 vaginas, ou se ele tinha vaginas, ou se o pênis dele era substituído por uma vagina. E ele disse aqui que ele era substituído, mas continuava com a aparência masculina, só mudava o genital. E a Mariana embaixo respondeu: pesadelo pra uns, sonho para outros.
É isso que eu ia falar, sonho um Buck Angel.
Muito bom, tem mais algum legal aqui? Ó, o Léo Gonçalves, que mandou a nossa estampa... fenomenal, disse que aquela estampa foi baseada num sonho que ele teve, que ele não sabe por quê. Aquele negócio meio assim, o João meio
Derretendo, né?
Eu laranja, eu mordente com o seu fabuloso um bigode.
Um efeito de fumaça, mais ou menos. Ou
é.
Um efeito de vapor ou qualquer coisa assim.
Mordente, fala mais pertinho do Mickey.
Desculpa.
Tava indo cada vez mais pra trás.
Ficou parecendo aquela HQ antiga do X-Men, quando eles começam a derreter os mutantes naquelas fábricas loucas e tal.
É, essa eu não vou pegar referência. Eu
também não, é.
Eu peguei muito pouco HQ do X-Men, desculpa.
Eu não lembro dessa, não.
Eu peguei mais os filmes e a animação.
Ó, o Guilherme Reis, nosso grande amigo, o Sr. Sapiens Solutions.
Guilherme Von Sapiens.
Ele diz aqui que não lembra muito, mas vez ou outra rola algo de invasão alienígena e ele tenta sobreviver. Mas normalmente ele nunca lembra de sonhos pesadelos. Ele tá bem, né? Se precisar sobreviver, pelo menos a internet ele vai ter. Não cai nunca. Olha aí, ó. Tchim!
Ó, eu... Cara...
Desculpa.
Não, é só porque ele falou de invasão alienígena, cara. Eu sonho constantemente que eu sou abduzido, cara.
Ah, você sabe que isso aí não é sonho, né? São lembranças.
Cara, você sabe que, tipo assim, sinceramente, eu tenho muita vontade de ser abduzido, velho.
Quem garante que já não foi, né?
Não, mas eu quero muito, cara. Eu queria muito ficar trocando ideia com alienígenas, você cara.
Sabe, a última coisa que eles iam fazer era isso.
Você acha que os caras ia trocar ideia com você?
Desculpa, o sonho é meu, cara. O sonho, eles são gentis e a gente discute literatura, tá?
Sim, estão todos engravatados.
Beleza, cara, quem que garante que a Terra não é, tipo, o destino dos white trash da alienígena, que os caras chegam, vou fazer ele gemer igual um porquinho agora lá, aí pega com você todo, você dopadão lá na
abdução. Eu quero conversar.
Cara, o que eu não consigo acreditar é que uma civilização evoluída vai cingir o contínuo espaço temporal pra brincar com o meu cu, tá ligado?
Isso, senhoras e senhores, isso é o que se chama de ato de fé.
Você ouviu? Decrépito. De volta na próxima semana.
Eu tenho aqui uma lista com alguns pesadelos comuns que todo mundo sempre tem, né? Ou alguns mais, outros menos, de coisas mais genéricas, que a psicologia tenta dar alguma explicação, assim, de acordo com coisas, assim, né? Estudos mesmo que o pessoal vai fazendo das pessoas que estão ali.
Alguma explicação, para além da explicação científica que o Mordente já deu, é Deus, mamãe.
Beleza.
Beleza, é
ótimo. Eu tava no pique aqui, o João deu boa total.
Pô, desculpa, cara.
Vamos pro povo comentando, não vai nem falar essa parte.
Ah, que isso, cara. Vamos falar do sonho. Eu tô com a listinha aberta também.
Não, eu fiquei triste.